Qual a importância da arte no ensino? Será que devemos evitar falhar a todo custo? Qual a importância dos museus na educação portuguesa? Olá, eu sou o Rodrigo Castro e hoje em mais um episódio do nosso podcast Educa-te vamos responder a estas e outras perguntas. A nossa convidada de hoje é a Sara Briganti, subcomissária do Plano Nacional das Artes, artista, escultora e uma convidada extremamente dotada de uma visão muito relevante para a inclusão das artes no ensino e como é que esta pode ajudar os alunos nas suas carreiras escolares e futuramente nas suas vidas. Neste episódio vão poder ouvir a discussão de temas como dar espaço aos alunos para que eles possam errar e falhar, incentivar o erro e de como é que isto é relevante, sobretudo quando olhamos para o mundo das artes ao invés do mundo da dedução, o porquê da relevância das artes no ensino, qual a importância de instituições como museus e exposições no ensino e no decorrer do ensino. Como é que as artes são ferramentas para incentivar a aprendizagem pela sua natureza, e de muitos outros temas que certamente vão adorar. Foi um episódio muito inspirador e relevante para todos os que adoram conversas cheias de opinião acerca do futuro da educação, neste caso em particular com um lado mais artístico da postura. Gostava de vos lembrar que este podcast é produzido pela Educa-te, uma startup para a inovação e disrupção educativa, que pretende assumir o porta-estandarte da transformação da educação em Portugal. Sabemos que não podemos nem iremos fazer sozinhos e, por isso, esperamos que estas conversas possam inspirar todos aqueles que se identifiquem e queiram partilhar esta missão connosco. Se quiserem contribuir proativamente para ela, ficaríamos muito felizes em ter-vos connosco na nossa comunidade discutindo o futuro da educação. Para mais informações, acedam ao nosso site www.educate.pt, Educate com hífen. E agora sim, sem mais demoras, vamos ao que importa, vamos falar do futuro da educação. Olá Sara, bem-vinda ao nosso podcast Educa-te, é um prazer ter-te aqui connosco. Para quem não te conhece, Sara, fala-nos um bocadinho de ti. Disseste-me agora que no coração és professora, mas efetivamente esse não é o teu trabalho também. Fala-nos um pouco de quem tu és, para quem não te conhece.
Bom dia, Rodrigo. É uma alegria enorme estar aqui neste programa que ouço com muito entusiasmo e recomendo também aos meus pares, que efetivamente já não são apenas professores ou jovens alunos, mas que são pessoas ligadas à educação, mas à educação não só a formal, mas também a não formal, por via dos museus. Olha, eu sou alguém que teve uma grande sorte na vida de poder ter sido desafiado ao longo da vida para papéis diferentes. Sendo que os denominadores comuns são sempre as artes e a educação, mas a partir de referentes diferentes e de lugares diferentes. E então já tive envolvida em projetos educativos, em museus, museus de vocação temática muito diferenciada. O meu chão comum são as artes e as artes contemporâneas, e a dada altura convidaram para coordenar um grande projeto que já nasceu na cidade de Lisboa e que é inclusivamente um referente neste momento internacional, que é o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal. Portanto, esse foi o maior lugar de espanto da minha vida. Nunca imaginei que pudesse ter contributos para construir um museu desta natureza, mas também já colaborei com a criação de serviços educativos em teatros, projetos educativos com palácios e museus, depois trabalhos mais de teor político, como é este do Plano Nacional das Artes, que no fundo nos permite visionar uma estratégia e um manifesto e depois poder implementá-lo em todo o país. E pronto, e para além disso sou mãe de duas filhas que neste momento são adolescentes e que me dão também muitos, pedem muito a minha atenção, e adoro estar no campo. E para terminar, dizer também que tudo isto começou na Escola António Arroio, enquanto aluna de um curso maravilhoso, que era o curso de Design Têxtil, onde eu aprendi a ser artista e a criar, a usar as linguagens das matérias e as linguagens do mundo para podermos exprimir. E sou escultora de formação. Ou seja, são muitos papéis numa pessoa e isso para mim é uma enorme felicidade porque é uma aprendizagem constante.
Eu esta semana estava a ter uma conversa com uma colega na Educate, que apesar de ser um podcast é também uma empresa, e estava a comentar com a Isabela o quão para mim hoje em dia faz mais sentido deixar de olhar para as pessoas, pelo menos na nossa empresa, como pessoas que preenchem uma função, mas sim pessoas que têm um set of skills, não é? Uma série de competências que podem ser nativas ou não nativas, ou seja, que nasceram com elas ou que foram desenvolvidas. E colocar essas competências e a vontade que as pessoas têm ao serviço da missão que a empresa desenvolve. E enquanto isso fizer sentido, as pessoas caminham juntas com as empresas e, quando deixar de fazer, as pessoas e as empresas seguem caminhos separados. Como é que uma pessoa que, claramente virada para as artes, não é? Começa pelo têxtil, se decide tornar escultora, e de repente está a ser convidada para fazer, não é, a gestão e o lançamento de um museu, como dizes, é uma referência, e de repente hoje está num cargo político. Como é que todas essas competências, que antes eram se calhar mais viradas para as artes, hoje te servem também na tua atividade profissional?
Na verdade, tudo isto que parece dispar para mim é absolutamente convergente e tem a ver com o que tu exatamente referiste. Ao longo da vida fui reunindo um conjunto de aprendizagens que transformei em saber fazer, e posso dizer que, de facto, as artes preparam-nos para lidar bem com o desconhecido. E preparam-nos para uma outra coisa muito importante também, que devia ser mais celebrada na educação, que é elas preparam-nos muito bem para errar. Um artista nunca acerta à primeira vez. Se acertar à primeira vez, vai achar que isto de fazer arte é muito aborrecido. Portanto, é este desafio constante, permanente, de todos os dias ir para o ateliê à procura de fazer a escultura. Eu vou-lhe chamar perfeita só para nos ajudar aqui a compreender a ideia. Para se descobrir a si próprio e todos os dias falhar, todos os dias não conseguir alcançá-lo, é isso que faz com que ele no dia seguinte venha cheio de entusiasmo porque diz: eu vou fazê-lo hoje. Portanto, esta preparação para irmos, para podermos fazer algo que não dominamos, mas na qual, numa tarefa onde colocamos toda a nossa vontade, todo o nosso empenho e que ainda por cima nos seduz, e esta ideia de fazer com prazer é muito importante, e existe muito nos fazedores de artes, nos criadores, e aqui, se calhar, não são só as artes, um cientista terá uma perspectiva muito semelhante àquela que eu estou aqui a tentar definir. Foi isso que me fez agarrar todos estes objetivos e dizer: eu sou capaz, eu vou ser capaz, eu vou ser capaz. Obviamente que com esforço, obviamente que tive que estudar muito sobre economia, literacia financeira, história da economia, história dos sistemas monetários, quando de repente fui chamada para, pensar como se expõe uma coleção, que conta a história do mundo a partir da história do dinheiro. Portanto, esses lugares de desconforto, para mim, são desafios e foram sempre feitos com muito prazer. Eu tenho a felicidade de poder dizer que na minha vida tudo o que fiz foi com grande entusiasmo e que fui sendo convidada para lugares onde, naquele momento da vida, tudo aquilo que eu tinha aprendido fazia sentido. E o culminar na possibilidade, através do convite do Comissário do Plano Nacional das Artes, o Paulo Pires Duval, com quem tínhamos trabalhado em projetos comuns de exposições de arte contemporânea antes, para fazermos juntos este plano que tenta aproximar os cidadãos das artes, não numa perspectiva de especialização, mas numa perspectiva de celebração das artes na nossa vida, no nosso dia, e da importância das artes. Foi uma grande surpresa e foi como se tudo aquilo que eu tivesse feito antes, tivesse lugar, pudesse ser exercido no desenho desta estratégia, deste manifesto.
Eu vou ter que, antes de mais, pedir desculpa por algum barulho extra que se ouça do meu lado, porque nem a propósito estamos a falar de arte, decidiram lançar as Festas do Eiras hoje e estão a fazer o soundcheck aqui, e então se ouvirem barulho, é a arte a ser exprimida aqui em real time.
Muito bem.
Sara, como é que tu desenvolves também esta paixão pela educação? Era algo que já estava em ti? É algo que vem de trás? E como é que tu, de repente, percebes que faz sentido, não é, tu caminhares também nessa direção, ou seja, levar a arte para o lado também relevante que ele tem na educação?
Olha, Rodrigo, eu acho que foi assim uma descoberta que fiz. No primeiro momento, porque como uma necessidade, eu saí da Faculdade de Belas Artes no terceiro ano, já podíamos lecionar, já tínhamos uma habilitação suficiente para o fazer naquela altura, e estamos no, em meados dos anos 90, penso que em 96 foi quando comecei, e porque queria sair da casa dos meus pais e queria ter a minha autonomia, e havia essa possibilidade. E nessa altura, ainda se trabalhava a educação visual e tecnológica com um par pedagógico. E eu tive a imensa sorte de ter uma professora, que eu me lembro que se chama Graça, não me lembro do último nome, que me ensinou muito nesse primeiro ano. E porque estava a dar aulas numa destas periferias de Lisboa com algumas complexidades, tive a oportunidade de perceber outras realidades sociais e também o quão relevante é este papel de sermos professores e a responsabilidade que isto implica. Eu tinha uma idade muito próxima dos meus alunos, e claro que isso criava alguma fragilidade neste meu papel de professor, que ainda era entendido com alguma autoridade, não é? Quem é esta professora tão jovem que está aqui a ensinar-nos, mas por outro lado também criava muita proximidade e ligação. E tudo isto, todo este desafio de não saber, querer aprender, sentir-se responsável, foi um grande motivador. E eu percebi que não estava ali apenas por necessidade, mas por vocação. Portanto, foi uma descoberta. Ao fim de alguns anos, eu depois fui estudar para fora, para a Bélgica, para fazer o meu mestrado, e quando regressei, Lisboa estava em ebulição, estávamos em 1998 e havia esta grande exposição internacional, que criou uma cidade, uma nova cidade dentro da nossa cidade, mas que também vai trazer todas essas culturas, vai trazer a arte contemporânea de uma forma muito presente, e com uma grande qualidade, à cidade de Lisboa. Tínhamos um Centro Cultural de Belém, construído de novo, cheio de exposições magníficas que eu tinha visto, no centro da Europa, e de repente Lisboa era o centro da Europa. E pensei, interessa-me muito trabalhar com estes museus, porque eles estão a trabalhar com artistas vivos, com os quais eu também posso, me ligar. E eu nessa altura ainda estava a fazer a minha carreira como artista visual. E pronto, e surgiu a possibilidade de mediação. Nessa altura chamávamos-nos monitores, como um monitor de ecrã de televisão, monitores de exposições, e como esta profissão não estava realmente bem definida, e porque estávamos a falar de arte contemporânea, onde não existem manuais escritos a priori sobre o que é, como se faz e como se diz, tudo se criava naquela altura e tudo se criava de uma forma colaborativa. Ou seja, eu tinha um conjunto de vários colegas que estávamos a dar os passos nisto que é ser um mediador da arte contemporânea, a partir de artistas vivos, muitos jovens que estão em processos contínuos de criação. Portanto, era um grande desafio, também, esse desafio permitiu-me perceber que me interessava muito o trabalho com os públicos. E o trabalho com os públicos, não só as crianças e os jovens, que eram aqueles que eu conhecia por via da educação formal, mas também os públicos com outras idades, aquilo que chamamos o público adulto e que depois se estende ao longo da vida e já com dinâmicas completamente diferentes. E foi aí que percebi que também me interessava muito o mundo dos museus, não tanto pelo lado da conservação preventiva ou da gestão e dos registros de coleções, que são outras áreas muito interessantes na museologia, mas sim na área da museologia, que tem a ver com como comunicamos, o que comunicamos, como entusiasmamos e criamos uma proximidade entre o público e as coleções. E, portanto, aqui o um papel muito ligado à educação, naturalmente.
Nós todos temos aquelas memórias, não é, de quando somos crianças e vamos nas visitas, as visitas escolares aos museus. E pelo menos a minha experiência com as visitas aos museus era sempre um misto de não compreendo porque é que me estão a trazer aqui, mas ao mesmo tempo era um dia fora da escola, era um dia de novos estímulos, era um dia de olharmos para coisas que se calhar ainda não tínhamos visto, e mesmo que não nos ficasse nada, havia sempre alguma coisa que ficava daqueles dias. Não é? E pelo menos a minha experiência pessoal, quando eu se falar de museus, traz muito para este universo de algo que sai fora, não é? Que nos dá uma oportunidade para, seja direto ou indiretamente, estarmos a explorar. Estamos a explorar. E depois, é engraçado, enquanto estou a falar disto, vem-me à memória livros, com histórias, não é? Que foram lidas e que de alguma forma se relacionaram, não é? Estou agora a pensar, de repente, está-me a vir à imagem algumas coisas que eu nunca vi ao vivo e que de repente apareceram em livros, nomeadamente em lugares de Florença, estava agora a vir à cabeça. E depois a pensar nos museus que eu já vi que têm, de facto, arte que nos leva para esse sítio. Como é que tu sentes que a educação e a escola poderia redimensionar-se para beneficiar mais destas estruturas sociais que são os museus ou outras que nos possam ajudar a influenciar positivamente as pessoas pela arte, ajudá-las a crescer?
Essa era mesmo, nós não combinámos, mas era mesmo a pergunta que eu queria que tu me fizesses, porque esse é o grande tema. De organizações como a Unesco, que estão neste momento a redefinir o seu quadro para a educação artística e que têm uma certeza, e a certeza é que não vamos conseguir lidar com este mundo tão complexo de hoje, pensando ao nível da educação, se não formos capazes de colaborar. Portanto, as colaborações são essenciais. Mas eu vou voltar dois passos atrás, porque acho que este tema de as nossas primeiras memórias nos museus são qualquer coisa que cria um enorme entusiasmo em todas as pessoas. Se perguntares a qualquer um qual é a tua primeira imagem no museu, e a pessoa, de forma muito apaixonada, envolvida, vai responder, mesmo que essa memória não seja positiva. E há estudos que nos dizem que o fator mais importante desta memória, da evocação desta memória, é com quem estivemos. Primeiro, o lado. Isto, esta resposta é extremamente importante para nós educadores, porque percebemos que a memória social, o contexto social, é um dos contextos que mais se sobrepõe numa relação, de memória, de criação de significado. Portanto, o lugar, é importante, mas mais importante é com quem estivemos nesse lugar e o que fizemos nesse lugar. Depois, esta ideia de que estivemos lá com o corpo todo. Não estivemos lá só com a nossa cabeça, nem só com os nossos ouvidos ou os nossos olhos. Estivemos lá inteiros e então as memórias estão relacionadas com cheiros. Estão relacionadas com a sensação, por exemplo, de ter um corpo muito pequeno para um espaço muito grande. E só depois então vem o encontro com coisas extraordinárias. E seja, por exemplo, um dinossauro, seja uma obra de arte que normalmente são sempre as nossas memórias de infância ficam muito impressionadas com a escala, com questões de escala. Ou qualquer coisa que tem um impacto muito grande em algo que nos motiva já na nossa vida. Esses estudos estão todos feitos e permitem-nos perceber como é que as pessoas aprendem nos museus e, portanto, como é que conseguimos ser mais eficientes. O que nós sabemos é que todos nós gostámos imenso dessas visitas de estudo, porque era um dia ao ar livre, saíamos da escola, porque de alguma maneira os nossos comportamentos ficam diferentes fora desses muros da escola. E porque nos podemos revelar aos outros nessas diferenças. Tantas vezes acontece que aquele jovem mais traquinas é o jovem mais interessado que se revela realmente até como alguém que conhece sobre determinado assunto ou que ajuda os outros neste outro contexto. Portanto, só por isso. Essa colaboração é fundamental para descobrirmos os nossos alunos noutros contextos que não são o da sala de aula. E depois, porque estas colaborações são essenciais para contextualizar as aprendizagens. O currículo precisa de ser contextualizado, isto de andarmos a dar datas e números e fórmulas e nomes a coisas que não vemos e não sentimos, é pressupor. Que este pensamento abstrato e lógico é fundamental para a aprendizagem. Não, fundamental para a aprendizagem são os vínculos, são as emoções e são e é a motivação, assim como é outra área que é do espanto, de repente sermos confrontados com qualquer coisa que ultrapassa todas as estruturas de conhecimento que tínhamos construído a priori na nossa cabeça e, portanto, que recria uma revolução. Tudo isto tem mais possibilidades de acontecer se estivermos fora da sala de aula. Porque na sala de aula as coisas acontecem através de livros, de PowerPoints, são reproduções desse mundo real, não são o mundo em si. E, portanto, se eu imagino uma escola do futuro, imagino-a absolutamente sem muros, absolutamente ligada de uma forma simbiótica com o seu entorno, com aquele território, e, portanto, vejo professores, alunos, pais, mediadores culturais nessa esfera da ação que pode partir da escola como um ponto de encontro, mas que sai da escola como um ponto de descoberta. E eu acho, Rodrigo, que é isto que vai acontecer, a longo prazo. Por duas razões. Vocês têm falado, bastante neste programa e é a questão do dia, a falta de professores que marca não só, um problema em Portugal. Mas este é um problema, noutros países também. E que nos obriga a um reconhecimento de que é preciso ir encontrarmos outros agentes, para, esta grande comunidade educativa que é, a escola, e que esses agentes, não substituindo de todo o papel do professor, podem trazer as suas experiências, os seus conhecimentos. E as suas metodologias para servir à aprendizagem dos alunos. E isso acho que criaria por si só uma revolução na forma como se aprende e como se ensina também.
Uma das coisas que eu tenho sido confrontado, entre aspas, à medida que vou entrevistando diferentes pessoas que vêm de diferentes contextos, e falávamos um bocadinho disso em off, como fazemos um esforço deste lado para tentar trazer pessoas que vêm de contextos radicalmente diferentes. E claramente, tenho percebido que existe uma ambivalência de opiniões, uma espécie de dicotomia no que toca ao posicionamento face ao futuro da educação, em que existem perspectivas que são claramente. Quase como a política tem a esquerda e a direita, aqui na educação sinto que há muito uma perspectiva humanista e uma mais objetivista, digamos assim. E é muito lixado conduzir as conversas quando começam, e não estou a dizer que tu fizeste isto, estou só a remontar a outras conversas, quando começam a vir as frases do Há estudos que dizem. porque hoje em dia há estudos que dizem tudo, não é? E claramente tens uma abordagem que eu também partilho, que é mais a minha, é muito mais humanizada, muito mais humanista, muito mais virada para uma perspectiva de que, pá, se as pessoas forem bem tratadas e bem cuidadas num contexto educativo, à partida soma-se a possibilidade de sucesso educativo àquela que é a sua experiência. Mas, de facto, em contextos mais desfavorecidos, temos que ser um bocadinho menos idealistas e menos utópicos e compreender que uma criança que vem de um meio desfavorecido, cuja família não tem educação, ou passa horas a ser obrigada a ler, ou então não vai desenvolver os níveis de literacia que precisa para passar para o passo de desafio, ou para o desafio seguinte no que toca àquilo que ela pode fazer em termos de educação. E isto é uma conversa muito difícil, porque tenta-se encontrar respostas fechadas para uma pergunta que é demasiado aberta, porque existem demasiados contextos e demasiadas pessoas que vêm de sítios diferentes, com necessidades diferentes, pessoalmente, socialmente, culturalmente. Bom, não acaba a lista. Mas tu falaste de uma coisa que eu queria trazer de volta, que é, nos museus e nas visitas de estudo, somos constantemente surpreendidos pelo aluno traquina, que afinal sabe muito sobre um tema. E isto é verdade, toda a gente se identifica com isto, eu acho, porque acontece em todas as turmas. E fez-me pensar, e olhando mais uma vez para esta dicotomia e para estas diferenças que existem em cada pessoa, em cada indivíduo que está na escola, a escola como um todo não serve toda a gente. Há sempre alguém que fica de parte. E neste caso tu apontaste o dedo, entre aspas, para um tipo de pessoa que são os traquinas, são os miúdos que se calhar saem um bocadinho fora da norma. Será que a escola devia ser mais sensível àquelas que são as características inatas das crianças e adaptar o percurso escolar a cada uma delas? Porque, e acrescento também aqui uma outra layer da pergunta, será que as artes são efetivamente para todos e servem todos de igual forma ou não?
Olha, a mim preocupa-me sempre muito, ou melhor, interessa-me muito esses indivíduos que ficam nas margens, porque a escola é feita dentro de um modelo, ou melhor, a escola no sentido mais tradicional, e serve muito bem esses miúdos que são capazes, miúdos e miúdas, que são capazes de ficar sentados durante bastante tempo, esforçam-se por ter atenção e que até são capazes de aprender bem sozinhos. Quando hoje, com todas as adições às tecnologias, estamos a verificar que há um grande déficit de atenção, por exemplo, quando os problemas sociais são cada vez mais graves, e aqui falo no seio da família, por exemplo, e quando estas crianças ou estes jovens trazem mundos de grande dificuldade, complexidade para o seu universo escolar, e se comportam de uma forma insubordinada, eles estão-nos a dizer: esta escola que me estás a vender não serve para mim. E isto, para a escola, tem que ser assumido como um grande falhanço do sistema, porque a escola, como dizemos tantas vezes, não pode deixar ninguém para trás, é para todos. Então, de facto, as artes são ferramentas, mas não são as únicas, para entusiasmar para a aprendizagem estes alunos e todos os outros também. E porquê? Porque usam metodologias mais ativas, onde o método mais transmissivo não é preponderante. É quase um descobrir, aprender fazendo, aprender envolvendo-nos uns com os outros. As práticas de colaboração são essenciais nas aprendizagens das artes. Pensa, por exemplo, na música, na dança, no teatro. Nada se faz sozinho. Tu és uma peça dentro de um contexto e de uma intencionalidade comum, que é chegarmos a montarmos este projeto. É um trabalho de equipa. Depois, são normalmente áreas onde a relação, as relações de poder são muito horizontais. E isto é fundamental. Alguém que tem uma voz, que quer ter uma voz dentro de um grupo, alguém criativo que quer propor, ser propositivo e não apenas um agente passivo, consumidor daquilo que lhe estão a dar, está inquieto. E essa inquietação, se for bem levada, vai trazer-nos contributos extraordinários para a criação de um projeto que é feito a várias mãos. Não for bem entendida, vai dar origem à indisciplina e comportamentos que nós não gostamos de conflitos de ter na sala de aula. Se bem que naturalmente o conflito é algo muito importante, mas um conflito positivo e construtivo é desse que falo quando é positivo. Portanto, aquilo que as artes permitem é, por não terem uma formatação definida a priori, por serem muito abertas no processo e por valorizarem muito esses processos, elas de alguma maneira conseguem atrair estas pessoas. Que não conseguem estar sentadas a pensar que ali naquela sala de aula só está uma cabeça. Portanto, eu voltaria a dizer que é este convocar do corpo, é este convocar de diferentes linguagens, diferentes formas de aprender e de ensinar, onde a verbal é só mais uma, não é a principal, as relações de poder muito mais equilibradas, portanto, relações muito horizontais de partilha, onde o professor trabalha com o aluno trabalha com o professor, os alunos trabalham entre eles, o sistema, o espaço de um processo destes não é um espaço de cadeiras todas viradas com as costas umas para as outras. Normalmente é eu vou dizer, generalizando, são processos em círculo, onde todos nos vemos uns aos outros e todos estamos à mesma distância do centro. Isto é um símbolo muito poderoso em termos de democracia dentro da sala de aula. E por fim, também gostava de dizer que as artes, porque nos desafiam, não são aprendizagens que a gente pensa, ah, eu tenho que saber isto. Para mostrar naquele projeto ou naquele teste e depois já não quero mais saber. Os miúdos dizem muito, ah, eu aprendi isto tudo, fiz o teste e vomitei. E isto já deu origem a um cunhar de uma expressão que é a aprendizagem bulímica. E é incrível, eu ouço imensos jovens a dizerem-nos isso. Portanto, as artes não são bulímicas, elas são sim. Contributivas e têm muito erro, que já falei no início. Errar não faz mal, dizer um disparate é bom porque instiga o pensamento divergente, que é qualquer coisa que também falta muito na escola. Mas eu ainda queria falar de um outro aspecto que está também na ordem do dia em termos de direitos culturais dentro dos direitos humanos e onde a escola e a educação, a escola e não só, todas as instituições educativas têm que tomar muita atenção, que é a possibilidade de aprendermos com culturas que não são aquelas hegemónicas, que não são as culturas preponderantes daquele lugar. Nós sentimos cada vez mais que a diversidade e a pluralidade de culturas fazem parte do nosso ADN comum. Nós somos muitos, nós temos muitos dentro de nós e, portanto, temos aqui a oportunidade de, com os migrantes, pessoas de etnias diversas e até cada vez mais o contacto com povos indígenas, por via de todas as viagens que hoje fazemos e de estarmos neste mundo global, de aprendermos outras formas de estar no mundo e de entendermos este mundo. Então, eu penso que aqui reside algo que é fundamental para a educação. Hoje, eu não gosto de dizer que é do futuro, porque eu não quero adiá-la para esse tempo, eu quero fazê-la já, que é o poder escutar, ver, compreender a forma como outros entendem o mundo, porventura que são, então, com estas culturas mais ancestrais, têm uma raiz ecológica muito, muito forte, e isto nós todos temos que aprender a entendermos como parte deste organismo imenso que é o mundo onde habitamos, como um corpo que o habita, como o habita o vento, a árvore ou o lobo. A escola precisa disto, precisa de entender que talvez por via da cultura, da educação cultural e artística, consigamos também ter uma educação ambiental e ecológica.
Eu estou a ouvir na minha cabeça os professores de ciências e os professores de matemática e os professores de tecnologia a dizerem: então, e onde é que eles aprendem as contas? E onde é que eles aprendem os químicos e os elementos da tabela periódica? E de facto é uma equação complexa de se resolver. Mas eu sinto que onde tu nos levas é para um lugar de pensarmos qual é o mundo que nós queremos ter também, não é? Um mundo de maior sensibilidade. E eu acho que a educação enfrenta hoje em dia um paradigma muito grande, sobretudo por causa da sua dificuldade em atualizar-se. Por exemplo, se nós olhamos para a tecnologia, que é sempre um exemplo fácil de se dar, é uma área onde há claramente uma visão de o que é que eu preciso de fazer hoje para que amanhã possa estar mais evoluído. A educação é tão estanque da sua forma convencional de ser, não é? Se nós olharmos para os gregos, não é? Ou se nós olharmos para os primeiros filósofos, as escolas eram escolas de pensamento, não eram escolas de competências, não é? Ensinava-se a fazer perguntas, não se ensinava a encontrar respostas. E claramente hoje em dia estamos, como tu disseste, num modelo de aprendizagem que é muito convergente e pouco divergente. Ora, isso leva-nos para um ponto de estrangulamento, não é, social, que é, está-se a ensinar o mesmo a toda a gente e há muito pouco grau de liberdade para que as pessoas possam pensar em coisas novas. E coisas novas, por exemplo, hoje seriam como é que nós vamos reverter uma crise, não é, ecológica ou verde que estamos a enfrentar. Tu sentes que existe espaço com a tua experiência e se calhar também fala-nos um pouco do teu trabalho no Plano Nacional das Artes. Não queria deixar passarmos por lá, não é? Tu sentes que existe espaço para isto na tua experiência e de que maneira é que o teu trabalho no Plano Nacional das Artes contacta com esta realidade e eventualmente até tem conseguido mudar um bocadinho alguns destes desafios?
Então, nós no Plano Nacional das Artes, uma das premissas que apresentámos logo como a base do trabalho é que este plano serviria, se servisse para alguma coisa, era para que todos aqueles com quem nós colaboramos, e aqui estou a falar de uma comunidade educativa e cultural muito, muito alargada, que no limite inclui todos os cidadãos, se entendessem primeiro como agentes culturais, porque há esta ideia de que um agente cultural é o produtor de música, é o artista. Não, todos temos, habitamos, somos habitados de cultura e todos habitamos culturas. O lugar onde vivemos é profundamente a nossa língua, tudo isto é cultura. Quando ativamos o nosso pensamento, a nossa relação com o lugar, estamos a ser agentes culturais. Então, vamos ter consciência disto, em primeiro lugar, para que a cultura não fique fora da vida, mas seja absolutamente incorporada como algo que nos constrói, edifica, nos ajuda a pensar. E, por outro lado, ser agente também significa ser responsável. E um agente responsável pelo seu quilómetro quadrado cultural é um agente que não é apenas passivo, mas tem essa capacidade de criar iniciativas em prol desse quilómetro quadrado cultural. Significa isto que, não retirando a responsabilidade de todos nós, pelo mundo, este global onde vivemos, somos, a nossa ação é particularmente pertinente no lugar onde habitamos. E no plano, como é que transferimos isto para ações, não é? Este conjunto de ideias para a ação. Primeiro, colocando às escolas, o desejo de construírem, de desenharem com os jovens, não é só por professores, e com os elementos dessa comunidade, um projeto cultural de escola. Esse projeto cultural deve ser desenhado, co-desenhado, a partir de uma questão que seja emergente desse lugar. que questão, que problema, que característica é que ali existe para pensarmos um projeto em conjunto. E neste momento, cada vez mais a linha de temática desses projetos, as questões são questões que são os jovens que estão a levantá-las. E eles são muito pertinentes e sabem bem o que é que querem construir agora para o futuro da amanhã, e era isso que falávamos. E, portanto, conhecer o património de proximidade, perceber porque é que aquela rua tem aquele nome, porque é que aquela igreja tem aquelas características, ou à minha volta o ambiente da paisagem. Ou porque é que na minha terra se diz esta palavra de outra forma? Que outras palavras é que não existem no dicionário comum, mas que são importantes para eu dizer algo que aqui se faz, que faz parte da minha identidade. E, portanto, isto é sermos co-criadores da cultura que vem dos nossos antepassados, sermos capazes de a transformar, porque ela não é um bem cristalizado, não é um baú enterrado com um mapa como um baú do pirata, não é para ficar ali escondida, é para ser vivida. A cultura é um acontecer, nós dizemos muito no plano, a cultura para nós é um verbo, é uma ação, não é um substantivo. Mas também não é um singular, é um plural. Culturas, públicos, patrimónios, artes. São sempre esta diversidade que inclui e que não exclui. E, portanto, este trabalho que é feito ao nível do local, com os agentes do local, que obriga, não é esta palavra, não é, mas que incita a criarem-se comissões consultivas de agentes fora da escola para determinar a sequência desse projeto cultural, as questões que ele deve levantar. Mas também e sobretudo porque é um projeto que permite que artistas venham habitar a escola por um tempo que é longo, ou seja, não são workshops. Isto aqui é um. Não falámos muito sobre a questão do tempo, mas o tempo é essencial nos processos de aprendizagem, nos processos de sociabilização. E, portanto, um artista vir habitar uma escola por uma semana é como se recebêssemos um convidado importante. Um artista que habita uma escola pelo menos por um ano escolar é alguém que nos ajuda a repensar a escola e a construir este projeto cultural. Portanto, o artista é um hóspede estrangeiro que, não tomando o papel de nenhum outro, porque nenhum artista quer ser outra coisa senão o artista, vem para fazer acontecer esse projeto. Portanto, aquilo que nós assistimos neste momento no Plano Nacional das Artes, e é importante dar aqui uma noção de escala para se perceber que isto não é um projeto com 20 escolas. Nós, neste momento, estamos a trabalhar com mais de metade dos agrupamentos de escolas do país. São 414 agrupamentos em todo o país. Com uma implementação geográfica transversal, mas com cheios e com vazios. Que tem tudo a ver com, elas refletem as políticas para o território do país. Tudo está ali. Mas que, no fundo, tenta trazer artistas para cada uma destas escolas e tenta trabalhar essa ideia de uma escola que não tem muros, que não é intolerante, que é aberta e que quer ser uma escola aprendente e não uma escola ensinante. Tem sido muito lindo, é o que eu posso dizer. É uma aventura.
E isto acaba também por ser uma coisa que tem um impacto social grande ao nível, por exemplo, do acesso a oportunidades dos próprios artistas, porque eu imagino que isto vos coloque em contacto com um número grande de artistas, ou não é assim?
É muito importante para os artistas que, de facto, querem ter um papel de colaboração na sociedade, e aqui estamos a falar até muito de artivistas, ok? São artistas cujas matérias do seu projeto artístico e criativo estão muito relacionadas com o mundo hoje e com as relações nesse mundo, para eles vir a possibilidade de estar durante um tempo longo com uma comunidade de jovens, com um território educativo, é muito interessante. Interessante para eles no seu projeto pessoal. E muito interessante também, obviamente, no seu processo de evolução e de participação numa comunidade. Para a escola, há também um conjunto de aspectos que são muito diferenciadores, que são a oportunidade de ter alguém que está motivado para desenvolver o pensamento sobre uma ideia, e os artistas são. Também muito filósofos. São pessoas que, em princípio, não estão à procura da utilidade das coisas, mas estão à procura da poesia das coisas e vê como isto transforma a escola. A escola fala-se muito de faz isto porque isto vai servir para aquilo. Uma perspectiva utilitária. As artes, no limite, não servem para nada, mas são elas que edificam a nossa vida. Nós vimos-lo bem no Covid, quando ficámos todos fechados, se não tivéssemos música, filmes, livros, como teria sido, né? Acho que tínhamos todos enlouquecido sem a cultura e sem as artes. Portanto, há uma perspectiva não utilitária, uma perspectiva de colaboração e há também, estes artistas trazem um saber fazer. É preciso fazer um grande mural na escola. Um grande mural tem processos. Há um processo democrático sobre o que é que nós vamos representar. Quem é que faz o desenho? Como é que se faz esse desenho? Quem é que vai pintar? Quem são os que vão tratar dos andaimes? Como é que vamos buscar as tintas? Tudo isto, e aqui entra também a aprendizagem por projetos e por processos, é altamente transformador na forma de estar na escola.
E esperamos que continue, Sara, porque é um trabalho de louvar. Obrigado pela tua
Obrigada.
participação aqui connosco e nos
Obrigada.
trazeres um bocadinho de arte ao nosso podcast, que é a primeira vez que trazemos. E
Muito bem,
que
gosto de
prazer que foi.
inaugurar
E
esse
que prazer que
capítulo.
foi. Obrigado, Sara.
Muito obrigada também, Rodrigo. Sim.